UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está ouvindo pelo UFMG Educativa o programa Noite Ilustrada. Começam amanhã as atividades da exposição A Margem, o Rio e a Cidade, evento que propõe a reaproximação da população belo-horizontina com a natureza dentro do meio urbano. O espaço do conhecimento da UFMG, que sedia toda a programação do evento, recebe a mesa de debates intitulada Memórias Líquidas, que busca resgatar memórias da cidade de Belo Horizonte através das lembranças dos moradores da cidade. Para saber mais sobre a programação de A Margem, o Rio e a Cidade e a mesa de debates que ocorre amanhã, Memórias Líquidas, eu converso agora com uma das curadoras científicas da exposição, Lila Gaudêncio. Lila Gaudêncio, uma ótima noite para você. Seja bem-vinda ao programa Noite Ilustrada aqui da UFMG Educativa.
Obrigada.
Então, vamos começar falando da história entre os rios e as civilizações, né? Porque muitas nasceram ao redor de rios, né? Ou se agruparam ao redor de rios por motivos óbvios, né? E como é que você analisa essa relação entre os rios e as cidades ao longo do tempo, assim?
Eu acho que na exposição ela trata mais especificamente de cidades velhas, né? As habitações elas começaram a se formar em torno dos rios. As relações eram mais voltadas para uma questão de trabalho, de usar aquele espaço como navegação, de troca de mercadorias, e também de próprio ouro, né? De pesca. E essa relação foi se transformando. Acho que o rio na cidade hoje ele é visto muito mais como um transtorno, né? Ele acaba sendo tampado, esquecido, e mesmo assim, quando ele fica em leito aberto, a população tem essa percepção de que a única forma de progresso é a canalização. Até por uma questão assim, dele ser visto como esgoto a céu aberto, por ser um descaso mesmo em políticas públicas e tudo mais.
Pois é, e o engraçado é que os rios continuam ali, né? A gente pode perceber isso quando chove bastante e inundam certas áreas da cidade. É mais ou menos por aí, né? O rio dizendo, olha, vocês acham que vocês me cobriram ou que eu deixei de existir? Eu tô por aqui, olha só.
Exatamente. Isso. Não é porque ele está tampado que ele deixa de existir, né? Ele ainda corre embaixo e é isso, essa falta de planejamento urbano, né, acaba se aflorando durante as épocas de chuva.
E é uma briga, né, porque a gente precisa absurdamente da água. Vê se hoje estamos ainda vivendo crises hídricas em algumas regiões do país, em outras isso foi solucionado pelo menos por enquanto, mas continua, e de repente você vê o rio muitas vezes como um problema, porque você não consegue controlá-lo, ou o poder público não se mexe o suficiente para controlar, né?
A exposição, ela trata dessa questão, né, dos problemas e das soluções ao longo da Bacia do Velha, e a programação paralela, que a gente batizou de A Margem, o Rio e a Cidade, exatamente esse recorte do alto da Bacia do Velha, né, mais especificamente dos rios urbanos. Então, a gente quer trazer em forma de jogos, oficinas, expedições, uma aula pública, mesas redondas, esse pensar e esse repensar do rio urbano em três tempos. Né, como ele era, como ele é e, principalmente, como ele pode vir a ser. Então, despertar mesmo possibilidades de uma relação mais saudável da cidade, da população com o rio, de uma coexistência possível, né? Acho que isso é muito importante. Não necessariamente utópica, mas possível. Que é um eixo central que flui por todas as atividades propostas.
Já que você disse que é mais centrado no Rio das Velhas, conta um pouco pra gente da história desse rio, da importância dele.
O rio ele nasce na Cachoeira das Andorinhas, em Ouro Preto, e ele tem todo esse processo assim, de ser um rio por onde os bandeirantes chegaram, para descoberta, para desbravamento, né, de Minas, e do encontro desse ouro e do início mesmo da fundação, da construção e da consolidação de Ouro Preto. E ele tem essa importância histórica no sentido de percorrer mesmo as Minas e as Gerais, né, até Pirapora, que é até Barbuê, que é onde ele deságua no São Francisco.
Entendi. Agora, memórias líquidas, aliás, é um nome muito bonito. É tudo isso que a gente está falando aqui e mais, né?
Sim, sim. Memórias líquidas, inclusive, é o nome da mesa, a primeira mesa redonda da programação, que acontece amanhã. E é exatamente isso. São memórias que acabam sendo perdidas, né? Esquecidas. E a gente precisa tentar reflorar elas e trazer de volta e conversar mesmo para tentar devolver esse fio da cidade.
Uhum. Agora, a gente falou aqui dessa primeira mesa, que se chama Memórias Líquidas, mas até o dia 29 de abril, que vão as atividades que compõem a margem, o rio e a cidade, muita coisa ainda vai ser discutida. Tem algum outro destaque que você quer deixar aqui para os ouvintes?
Então, acho que é mais um pouco o que eu falei. Assim, tudo vai passar por essa discussão do rio na cidade. Então, amanhã a gente tem Memórias Líquidas, que é uma mesa de memórias mesmo, como o nome diz. Três pessoas que tiveram uma vivência com Córrego de Belo Horizonte. Então, por exemplo, tem Maurício, que cresceu às margens do brejo onde surgiu o Córrego de Espinhos, que hoje é coberto pela Igreja Francisco Sá. A Cássia, que cresceu às margens do Córrego do Cardoso e do navio Baleia. O Córrego Cardoso hoje é a Avenida Mendes Sá. E a Tereza, que nasceu às margens do Córrego do Leitão, que na Dona Nascente. Então, as pessoas tiveram uma relação assim, de lazer, de religiosidade, de trabalho, muito diferente, né, da relação que a gente tem com os rios hoje. Então, ouvir, resgatar esses testemunhos, acho que são o primeiro passo para construir esse esquecimento, né?
Pois
e aí, aí tem a segunda mesa, que é dia 19, depois da Semana Santa. As mesas são sempre às quartas, à tarde, no espaço conhecimento. E essa mesa chama BH Pode Voltar a Ser Azul? E ela traz exatamente essa discussão, né, em torno dessa pergunta, se a gente consegue, de fato, devolver os córregos, né, que hoje são tampados, os córregos que estão extremamente degradados, a cidade, a revitalização, às vezes descanalização, né, então a gente vai ter uma conversa com um geógrafo e dois arquitetos, e sempre, assim, permeando essa questão de possibilidades. As outras mesas, elas trazem também pessoas que tiveram outras vivências, né? Tem uma mesa que chama Da Beira do Rio, de trabalhar, conversar muito essa relação diferenciada que comunidades indígenas, comunidades quilombolas têm com o rio, né? Uma relação diferente do que a gente tem, né? A gente vê o rio como algo, um esgoto a céu aberto, ou algo que enche, né, que causa um enchente e um transtorno. Eles não, têm uma relação mais aberta, uma relação mais saudável de ver o rio como algo sagrado, como uma fonte de alimento. E aí essa mesa, ela passa um pouco também pela quarta, que é dos cuidadores das águas, e de trazer pessoas de Belo Horizonte que lidam com o rio dessa forma, assim, de cuidar, de revitalizar e trabalhar com a comunidade, uma conscientização, um trabalho de educação ambiental, de revitalização mesmo, em todos os sentidos desses córregos, dessas microbacias urbanas. E a última mesa, que a gente chama de Água, Arte e Território, é o trabalho que a arte tem, que a cultura tem em torno disso, né? Como artistas trabalham as águas, os córregos, de uma forma que pare uma problematização e uma sensibilização mesmo para aquele curso d'água.
Que ótimo. Você estava falando, eu estava me lembrando aqui do quanto que artistas de todas as áreas já cantaram ou escreveram sobre rios, não é? Terceira margem do rio do Guimarães Rosa, onde eu nasci, passa um rio. Foi um rio que passou em minha vida. Como que está entranhado na alma da gente mesmo, né? Como que não dá para dissociar as pessoas, a vida em comunidade, da presença da água, né? Que está sempre.
Exatamente.
Isso é muito bacana. É bom que as pessoas também compareçam para aprender onde é que estão localizados esses rios que você falou aqui pela cidade, por exemplo, tem muita gente que nem sabe, né?
Muita gente não faz ideia, né?
Não faz ideia.
Principalmente pessoas mais novas, que não têm essas memórias, essas vivências. que hoje simplesmente caminha em cima de um rio sem perceber, sem ter ideia de que ali não é esgoto ou ali não é só concreto, que ali é realmente um córrego. Né? E é, isso é bom que você falou aqui, que as pessoas não sabem. Elas podem saber que no dia 29 de abril a gente vai fazer um aulão público na Praça Estação, chamado Descobrindo Rios, que é com um geógrafo, uma arquiteta e uma engenheira hidráulica, que é exatamente isso, de recontar, de mostrar esse processo de construção da cidade, de conversar sobre as políticas públicas atuais em relação aos córregos, né, urbanos, e conversar também sobre possibilidades, sobre o que é possível fazer. Mas essa parte histórica vai ser bem interessante, quem tiver interesse.
Muito bacana. Lila Gaudense, obrigado demais pela aula aqui de história e pelos esclarecimentos também. Sucesso no evento. Se você quiser encerrar convidando as pessoas, fica à vontade.
Então, obrigada pela presença. Eu quero convidar todo mundo para a exposição e também para a programação paralela, que a gente tem uma programação intensa até 18 de junho, que é o encerramento da exposição. E entre nas redes sociais do Projeto Manualzão, de Espaço de Conhecimento, ficarem por dentro.
Muito bem, Lila Gaudense, obrigado demais, até a próxima, uma ótima noite para você.
Boa noite.
Tchau, tchau. Muito bem, esse foi o bate-papo com Lila Gaudense, uma das curadoras científicas da exposição A Margem, Água, Cultura e Território, que celebra os 20 anos do Projeto Manuelzão, os 7 anos do Espaço do Conhecimento UFMG e os 90 anos da UFMG. Nós conversamos sobre a mesa de debates Memórias Líquidas, que faz parte da programação de A Margem, o Rio e a Cidade. A mesa que abre a programação da exposição será realizada amanhã às 2 horas, às 14 horas, no Espaço do Conhecimento da UFMG, que fica na Praça da Liberdade, número 700. Se você quiser mais informações, acesse aí espaçodoconhecimento.org.br, espaçodoconhecimento.org.br.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.